Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Os Pais da Criança, especial quarentena.
Porquê que tu falas tipo Ivo Notícias anos 80?
Porque eu gosto de dizer especial quarentena, com esse tom. Especial quarentena!
Está bem, a quarentena é muito especial.
Como já sabem desde o episódio passado, nós estamos a gravar em casa, não é?
Por isso perdoem-nos a qualidade um bocadinho mais caseira.
Sim, curiosamente, por acaso, hoje pusemos uma mesinha... Não é?
Já não estamos sentados no chão.
É verdade, já não estamos sentados no chão. E chegou também à minha atenção que eu estava um bocadinho quarentena demais no episódio anterior.
Não estava. Não estava.
Um bocadinho desleixado.
E, portanto, vão aos comentários e digam-me se aquilo não era... Há à vontade, não é? Estar em casa à vontade. E depois há o à vontadinha.
Uma pessoa esquece, não é? Como é que é lidar com o mundo exterior. E por isso eu hoje vesti uma camisa, apesar de da cintura para baixo.
Ninguém precisa de saber.
Estou sem nada.
Adivinhem. Adivinhem, muito bem. Mas estamos de volta então para continuar com os nossos desabafos. Diga-se de passagem que em tempos de quarentena há muito para desabafar.
Há muito para desabafar. E eu queria dizer uma coisa que eu esqueci de dizer no episódio anterior. Eu, como pai, olho para aquelas pessoas que não são pais e penso, vocês devem estar a curtir tanto esta quarentena. Opa, não, no sentido em que, vou dar só um exemplo muito rápido.
Não, por favor, explica.
Eu tenho vários amigos. Escava
para fora desse buraco.
Tenho vários amigos que não são pais, não é? E ontem estava a falar com um, curiosamente, que me disse, epá, hoje vi este documentário e amanhã de manhã vou ver outro. E hoje mandou-me uma mensagem, tipo, à uma da tarde, já tinha visto outro documentário. Uma pessoa que viu dois documentários em dois dias.
Loucura de vida!
Desculpa.
Loucura de vida!
Se nós não tivéssemos a hora de um lado para o outro...
Sim.
Eu via muito Netflix.
Mas
jogava não... muito a PlayStation. Não, não jogava.
Mas não tinhas a tua filha a aprender a dizer o nome dela.
É verdade.
Ou a dizer, não!
E agora aprendeu a dizer, não!
Não!
Eu sei. Tanto. Quem é que vem.
Pronto.
Desculpem.
Pode ser.
Não, sim, mas pronto, eu vejo este potencial. Tipo, eu, se tivesse 25 anos, se calhar gostava de estar a passar por esta quarentena.
Não.
Jogar FIFA.
Eu peço imenso. Dia todo. Eu peço imensa desculpa.
Obviamente que as razões pelas quais estamos a fazê-la. Não, mas assim não tinha uma desculpa. Ou seja, eu tinha a desculpa perfeita para não ter que fazer nada na rua, no exterior. Bom.
Estão a ver com o que é que eu tenho que lidar 24 horas sobre 24 horas? Estão a perceber agora? Vamos a isto, então. O teu tema de hoje.
Com um homem honesto. Eu trago um tema que é algo que me divide há já um tempo. Eu lido com esta luta, eu não sei bem como é que é dirigir isto e espero que me ajudes e as pessoas lá em casa também que me ajudem, que é... O seguinte, nós devemos ou não devemos corrigir os nossos amigos quando eles dizem uma coisa errada, quando cometem um erro. Passo a dar um exemplo. E agora vou dar este exemplo e se este meu amigo vir este episódio, ele vai saber que estava errado.
Portanto, não corrigiste.
Sim, não corrigi, não corrigi. Um amigo pôs um post a dizer, guilty of charge, com comida e não sei o quê, e eu quero dizer, desculpa. Não é guilty of charge, é guilty as charged. Tipo, eu sei que se calhar sou um bocado pedante.
Picuinhas?
Não é? É, picuinhas, mas ao mesmo tempo é um amigo e eu quero que o meu amigo escreva bem as coisas, percebes? E esteja bem na vida e que seja um gajo que saiba e que quando fala pode falar à boca cheia porque sabe que está correto. E naquele momento ele não estava. E eu tenho vontade de ir lá dizer, mas depois não digo, porque não vou dizer em público, porque é chato. Depois em privado não quer ser o gajo que vai lá dizer...
Então não sejas!
Mas ao mesmo tempo, eu gosto quando me corrigem.
Gostas?
Eu gosto quando me corrigem. Às vezes dói um bocadinho, não é? São dores de crescimento. Uhum. Mas a verdade é que...
Por sempre... isso é que me adoras.
Sim, é isso. Não é só isso, a tua lasanha vegetariana é muito boa também.
Pronto. Pronto.
Diga-se de passagem.
Toda a gente sabe que se conquista um homem não. Pelo estômago.
Ok, a questão é esta. Eu não me importo que me corrijam, eu gosto que me corrijam e a Luísa adora corrigir. Por isso.
Match made in heaven.
Por isso é que temos uma filha. Também. Mas, por exemplo, eu posso dar um exemplo de uma vez em que fui corrigida, em que me doeu, não é? No meu ego.
Sim.
Mas soube-me bem, porque hoje em dia sei que estava errado. Foi uma vez que estava num debate facebookiano.
Uhum.
E eu estava a gozar com um gajo que escreveu cotas com C, não é? Cotas de pagar as cotas.
Sim.
do clube que somos associados, ele escreveu consigo, tipo cota. E eu fui lá, oh meu amigo, estavas a falar muito bem, até que escreveste cotas com C, não é? E depois chegou lá um gajo que era professor e veio-me explicar que, desculpe, você é que está a ser um bocadinho atrasado mental, porque podes escrever cotas com C, e enviou-me um artigo em que explicava que se devia escrever cotas com
C. E vês que bom que foi tu teres corrigido o teu amigo.
Exatamente, foi bom a dobrar, porque...
Não foi a dobrar, não foi a dobrar, passaste uma vergonhinha, duplamente vergonha, era mais que tem bom, e... estavas errado.
É verdade.
Ainda acabaste tu a ser corrigido.
Mas, por exemplo, eu sempre que vejo algum amigo a fazer um post...
Se calhar antes de ires corrigir, tinhas ido confirmar se não estavas a dizer parvoíce.
Mas eu estava cheio de mim, sabes? Sabem com aquela taxa de basófia, mesmo lá em cima. E, por exemplo, há um erro que a maior parte das pessoas não sabe, e eu também só sei porque fui corrigido, não é? E sempre que vejo um amigo a pôr uma cena bué, fixe no Instagram e depois põe assim, no comments, e eu tenho vontade de dizer, comments não tem plural. É só no comment.
Ai, desculpa. Deus, que horror. A sério que eu parei de Next. Ti? A sério que eu parei de ti?
Acho que sim.
Ok.
Tu o que é que achas? Tu corriges as pessoas ou não corriges as pessoas?
Eu acho que depende... Epá, depende da situação e depende da relação que tens com a pessoa.
Sim.
Mas não é uma coisa, eu não sinto essa necessidade de ir lá e olha, olha, não está certo, não é assim, não tenho essa necessidade.
Sim, eu também acabei por não corrigir. Eu também acabei por não corrigir, mas eu, lá está, eu, por exemplo, já tu sabes, eu tive outro podcast, mais ninguém sabe. Tínhamos para aí 3 ouvintes e houve uma vez que eu...
Que mentira!
Que eu disse, tínhamos alguns.
Diz o nome do podcast.
Que se chamava Os Dois Gajos do Montijo. Não, era só Dois Gajos do Montijo. Dois Gajos do Montijo.
Porque era... Pasmem-se. Eram dois gajos do Montijo.
Curiosamente, é verdade. E eu houve uma vez que disse, eu nunca mais me esqueci, e eu disse no podcast, eu tenho um amigo meu...
Ah!
Não é?
Sim.
Lá é está, tipo, corrigiram.
Há 3 anos atrás...
Há 3 anos atrás, e corrigiram. Logo a seguir disseram, pá, desculpa lá, mas não se diz eu tenho um amigo meu. Eu nunca mais disse eu tenho um amigo meu. Nunca mais na vida.
Aprendeste.
Aprendi, e serviu-me de lição. Na altura pensei, ah, mas toda a gente sabe que estamos a falar, não sei o quê. Mas depois pensei, não, ainda bem que me disseram isto. Nunca mais vou voltar a dizer eu tenho um amigo meu.
E acho até que porque deixaste de ter amigos.
Acho que nunca mais, sim.
Estamos a brincar. É uma brincadeirinha. Está bem.
Mas eu vivo nesta dúvida, porque eu não me importo que me corrijam. Também lá está, depende como o fazem, não é?
Okay.
E quem o faz.
Ok, mas porquê é que tu sentes necessidade, ou seja, o que é que tu achas que te coloca em posição de olhem para mim, vou corrigir, eu é que sei.
Não, nem olhem para mim, é falar com a pessoa em privado, é porque eu gosto que os meus amigos façam bem as coisas. Imagina, eu não quero... Uma coisa é ser eu a ver que ele cometeu um erro.
Okay.
Outra coisa é ser outras pessoas a chegarem e pensarem, ah, este gajo escreveu isto mal, não é?
Ok, mas achas que isso é igual com todos os teus amigos? Ou seja, achas que todos os teus amigos não se vão importar de serem corrigidos e que provavelmente o argumento deles também vai ser, epá, estamos aqui só a conversar, meu.
Sim, e há pessoas, atenção, há pessoas que eu não conheço assim muito bem, que vejo cometerem um erro e penso, está bem, e sigo, scroll, não é? Quando são amigos... E que fazem posts nas redes sociais, e eu sei que aquilo é visto não só por amigos, mas por pessoas também, sei lá, por profissionais, por colegas de trabalho, etc. Penso, se calhar devia ir lá e corrigir para ele pôr a coisa melhor. Estás a perceber? É nesse sentido que eu penso, okay. Que eu penso em corrigir. Só que, como sou tão trapalhão a fazer a coisa, não quero que passe que estou-lhe a dizer, tipo, não percebes nada disto. Até porque eu vivi na América e eu é que sei falar inglês, estás a perceber?
Mas era muito isso.
Não é, mas é que não era.
Não, mas era isso que passava.
Eu sei.
É que tu ainda por cima tens esse handicap, não é? Viveste nas Américas. Ah, e depois então parece logo snob.
Pois é, por isso eu não corrijo e deixo os meus amigos caírem assim.
No lodo.
No lodo. À parva.
Tá bom.
Mas deem-nos a vossa opinião, porque eu sei que isto é um tema que não é... Que não é... Ai, que as pessoas dividem-se na opinião. Há pessoas que acham que sim.
Controverso.
É um tema controverso, exatamente. E que há as mais variadas opiniões. E eu gostava de ouvir as pessoas lá em casa.
De ouvir? Queres que as pessoas te liguem? Queres dar o telemóvel?
Não, mas podem mandar um voice clip.
Um voice clip. Ah, sim. Não estou, desculpa, eu estou a mexer no cabelo, não estou a ser
satisfeita. Nós fazemos isto tarde, não é? Nós estamos cansados e faltam umas palavras às vezes.
Não, faltam tantas palavras a qualquer hora do dia.
E é aí que tu entras para me corrigir.
Agora, estou aqui na dúvida se vou corrigir a posição da câmara ou não.
Ah, eu acho que não, acho que é estamos, assim um bocadinho...
Estamos sem ar na cabeça.
Estamos rock and roll.
Vou corrigir. Eu não sei o que é que vai acontecer depois na edição disto, mas vou corrigir, malta.
É? Ok. Então vai lá.
Continua aí, olha. Faz aí um númerozinho.
Não, estava a pensar que mais correções é que eu posso contar um erro que eu fiz quando era puto que me persegue até hoje.
Partilha.
Mas eu era, atenção, eu tinha 10 anos quando escreviste um teste de português.
Tá, explica-te. Ah, dá-lhe força, ser forte.
Eu estava a falar que alguém tinha atirado não sei o quê de cima de um prédio, no topo de um prédio, e eu, em vez de escrever atirar, eu escrevi, isto vai estar com movimento, portanto eu acho que tu tens para a câmara, para este continua momento. E eu escrevi o, não sei quantos, amandou.
Ei,
não sei o quê.
Quero um divórcio, já.
Admito. Cometi este erro com 10 anos e quando veio a correção e a professora riscou, atenção, lá está, eu já referi que eu tinha um podcast que era Dois Gajos do Montijo, e nós no Montijo, epá, uma das características que temos é termos um dialeto assim diferente do comum.
Um português muito próprio.
Um português muito próprio, não é? E eu defendi com unhas e dentes que se dizia a mandar. Até que cheguei a casa e a minha mãe riu-se na minha cara. Não é?
Tu ainda defendeste perante a professora.
Claro.
A professora corrigiu-te. E o que tu disseste à professora foi: você não percebe você, nada disto.
O que é que você sabe de português, ó, sua? E posso dar
professora.
Posso dar um exemplo com o meu irmão também, lá está, como vinha do Montijo, veio para Lisboa, escreveu aqui num teste: o sino toca da igreja. Em vez de ser na igreja.
Ok, isso é muito Montijo.
Isso é muito Montijo.
É isso, ok.
E no entanto, pronto, como nos corrigiram, hoje não cometemos mais esse erro.
Vês que bonito.
A não ser que passe meia hora no Montijo.
Posso-te corrigir só mais numa coisa? E tipo, não te divorcias?
Sim.
Sim. Não batas tanto na mesa que o microfone apaga tudo.
Desculpem. Pronto. Peço desculpa.
E é por isso que esta relação funciona.
Vou tentar. O que é que eu
então,
posso?
O teu tema está... Pronto, então, digam se o Francisco está a ser... um picuinhas snob pseudo-cenas. Se vocês corrigem, se acham que devem corrigir, eu sou da opinião que depende muito. Tem que ser uma pessoa muito próxima em uma situação que faça sentido, não é? Porque eu não vou corrigir. Ok, posso estar a ter uma conversa com a minha melhor amiga e ela diz alguma coisa, tipo, há 3 anos atrás. Eu não vou corrigir. Não vou dizer, olha, não se diz há 3 anos atrás. Não, apesar de ser próxima. Tal, a não ser, mas se for essa situação que tu estavas a dizer, num post, uma coisa pública e que possa... estar a protegê-la se calhar da correção de terceiros que possa ser mais desagradável, aí talvez, mas lá está.
Ajudem.
Depende da situação e depende da pessoa.
Ajudem-me a ajudar-vos.
Ajudar-vos? Ai, que horror.
Sim,
é por isso que...
vocês que cometem erros.
Ok, então vamos passar ao meu tema.
Vamos passar ao teu tema, por favor.
Eu trago um tema, já que somos os pais da criança, que tem a ver com tornar-nos pais de eventualmente uma ou mais crianças. Eu acho que é muito importante termos os mesmos valores e estarmos bem alinhados nas coisas importantes. E na, por exemplo, no tipo de educação que queremos dar, no...
E
o que é a educação para nós, até, por exemplo, e o que é importante valorizar, ou quando é que é importante travar e dizer não, 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 pronto, acho que isso é muito importante quando decidimos ser pais.
Sim.
Não é? E eu tenho a sorte de ter um companheiro com quem estou efetivamente alinhada e acho que foi por isso que deixei que me emprenhasses.
Okay.
Porque sabia que isso nunca ia ser uma questão.
Deixei que me emprenhasses.
Óbvio. Ah, não, pera.
É bom saber em que cama é que me deito.
Deixei-a tanto.
Eu sei, amor, tu deixaste.
Não é? A pessoa toma a pílula, deixa de tomar a pílula, decisão. Pronto. Deixei. Não foi uma coisa que acontecesse. Oh, olha!
Exato.
Não, eu deixei. Permiti.
Pipoca.
Deixar, pronto. Mas é isso, eu acho que é isso que faz com que, olha, esta quarentena não seja mais difícil do que está a ser, porque somos duas pessoas que estão a percorrer o mesmo caminho. É, pronto, ok? Pronto. No entanto, não é? No Ui. Entanto, há algumas questõezinhas, mas miudezas do dia-a-dia. Sim, mas que é que estão a ver? No dia-a-dia.
O que é que vem aí?
Que, ou seja, arrepela uma pele, não são grandes questões, mas arrepela um bocadinho. Por exemplo, a Aura está a aprender a falar. E está agora a entrar numa fase muito gira, não é? Em que tá, palra muito. Então nós achamos piada dizer coisas para ela tentar repetir.
Claro.
Que ainda é muito na base do dá, vá. De, pronto, é isto. Mas, por exemplo, eu gosto de... Obrigada, por favor.
Ela hoje apanhou uma tua, mas ela hoje chegou e começou a dizer não, não.
É, pronto, está a aprender, é importante saber dizer não. Eu aprendi, eu demorei demasiado tempo a aprender a dizer que não na minha vida. Acho muito bem.
Ah, foi?
Nessas coisas, não, amor. Pronto, okay. Eu tento, digo, por exemplo, digo muito, eu própria digo obrigada à minha filha, digo por favor, que é para ela se ir habituando, e depois de vez em quando digo, por favor, que como é óbvio, ainda são conceitos que passam assim por cima. Mas digo, o Francisco hoje, quando é que ele apontou tipo assim a ambição dele, as aspirações dele? Então eu vou, Aurinha, diz cagalhão. Isto. Eu estou aqui a lutar por uma criança. Obrigada, por favor.
Ai, que graças.
Cagalhão.
Ok, ok.
Espera, vou dar outro exemplo. Sim. Vou dar outro exemplo. Outro exemplo. Que é... Por exemplo, eu tento... Estes dias são muito complicados, porque são muitas horas e a Aura não gasta a mesma energia que eu estava... antes da quarentena, nós estamos sempre fechados em casa e então eu tento encontrar atividades, não é? E coisas uhum. diferentes para fazer, faço eu pesquisa de atividades montessorianas e muito xalala, porque eu quero que a criança cresça plena e feliz.
Exato.
E assim, e eu tento.
Uhum.
O Francisco...
Chega onde quer chegar. Chega onde quer chegar, faz favor.
Francisco disse. Ai, que fixe! Ela hoje esteve a agarrar no comando da PlayStation e eu consegui quase jogar um gol e marquei um gol.
Consegui jogar um gol, mas o que é isto? Pá?
Eu corrigi.
Ok. Posso-me defender?
Podes. Eu Posso sei o que é que tu vais dizer, mas podes.
Não, é assim.
Podes isto aqui.
Em relação ao primeiro tema das palavras.
À direita de defesa. Sim.
Eu também tento que a minha filha diga obrigado e se faz favor. Ok, faz só isso para as pessoas. Olha, vou-te corrigir.
É obrigada. Para ela,
é obrigada, mas isso depois é uma descoberta que ela fará sozinha.
Sim, não é? Isso como não... nós, aliás.
Exatamente, isso é uma descoberta que ela fará sozinha. Sim. Agora, eu olho para a minha filha e vejo uma pessoa inteligente. Quero que ela faça mais do que palavras monossilábicas, quero que ela
obrigada. Se atire.
E palavras com muitas consoantes. E acho que cagalhão é uma palavra desafiante, porque até me ajuda a situar para onde é que eu vou, não é? Porque ela pode dizer cocó, ela diz-me cocó.
Sim.
E é? Eu assim já vou preparado para uma coisa mais soft. Se ela disser cagalhão, eu já sei que tenho que me preparar. Não é? E pronto, e por isso é que eu faço questão que a minha filha trabalhe nesse tipo de palavras. Agora, em relação ao FIFA, ok, sim, eu admito que dou o comando da PlayStation à minha filha, mas a minha filha joga melhor Pokémon GO que eu. E há um viciado de Pokémon GO nesta casa, é que é aqui.
É verdade.
E eu jogo FIFA com a minha filha, depois de ter desenhado, depois de ter não sei o quê, blá, blá, blá. Assim que eu passo, só diz assim, vamos dar comida ao Pokémon, filha? Vamos alimentar o Charizard? Vamos alimentar o Charizard, então.
Charizard!
É bem, portanto, eu, a minha defesa, é verdade, eu assumo que não tenho...
Alimenta-me o Charizard.
Epá, que infelizmente não sou o gajo que vou procurar como é que se faz tintas com massa... Não sou, é pá, eu gostava de ser, mas eu não sou, eu sou muito aquele de gostas de desenhar caracóis, filha, vamos desenhar caracóis até à exaustão.
Porquê? Porque eu comecei a fazer caracóis.
Pronto, porque tu começaste, até, aliás, mais, para tu perceberes, eu aprendi a fazer caracóis contigo. Agora dou um twist meu, mas os caracóis, oh, vem de ti, obviamente. Epá, e não sei fazer, bora fazer um jogo da macaca só com fita cola no chão. Epá, não penso nisso. Não é? Desenho, faço palhaçadas com os carros, jogo às escondidas com ela.
Ah, essa foi muito gira, a macaca.
Eu, por acaso, lá está, porque vi num site.
Ah, eu vi a Raquel.
Vi num site.
A Raquel do Baby Time. Que eu sigo, olá Raquel, se por acaso vires este podcast, fez isso agora, ficou muito
epá, e se quiseres, agora até vou ser teu amigo nesta luta. Tu, por exemplo, tu fazes pratos super criativos para a Aurinha. Epá, eu faço pescada e faço frango.
Pera, o salmão só, consigo... não é pescada e frango, parem, é pescada cozida e frango
claro,
grelhado.
Obviamente, mas também consigo fazer aquela pescada que tu me ensinaste a fazer com cebola e não sei o quê. Pá, mas há coisas que eu, de facto, não pesquiso muito. Sou mais das brincadeiras estapafúrdias, das palavras estapafúrdias. Mas em minha defesa, sim, eu dou-lhe o comando da PlayStation, porque ela diverte-se a carregar nos botões e ver que as coisas acontecem ali.
E a pôr aquela proteção do joystick na boca.
Sim, exatamente. Mas o Pokémon Go, ela aprende contigo a jogar.
É verdade. E não é só. Agora vou ser tua amiga, queres ver?
Ah, é?
Queres ver? Sim. Porque, efetivamente, durante esta quarentena, eu falei disto no último episódio, eu tenho falhado muito com a minha filha nesse aspecto, com a história dos ecrãs. Vocês desculpem, mas é assim, ela agora acorda mais cedo e deita-se mais tarde porque está cheia de energia, nós não conseguimos que ela desligue e nós andamos exaustos. E depois o Bruno Nogueira decidiu que a porcaria do live dele só começa às 11 da noite e a pessoa fica acordada até mais tarde. Um grande beijinho, Bruno, gosto muito de ti e do Marco e do Manzarra. E isso é um problema na minha vida, neste momento.
E o Filipe Melner, por cima, toca sempre músicas incríveis ao final do dia.
Filipe, e não é só o bem que tu tocas, é as tuas escolhas,
claro, as escolhas
são incríveis. Musicais.
Para mim é o melhor momento do programa.
Pois, o que nos faz ficar lá até à uma da manhã.
Sim.
Não dá, não vai
e é
dar.
Assim,
não
agora,
vai
agora, ok.
Isto para dizer que eu tenho efetivamente sido demasiado permissiva na questão dos ecrãs. Nos últimos tempos.
Okay.
Mas, tal como eu disse no último episódio, eu vou-me perdoar.
E eu
vou-me perdoar porque estamos em quarentena.
Vou-lhe dar comida sem ecrãs e esfalfo-me. Pois porque ela gosta é que a mãe lhe dê comida, se quer é que eu vá à minha vida. Né? eu tenho que fazer macacada. Sei que eu digo que olham para cá, já não sei o que é que é dizer mais.
Olha, filha, isto é um grandíssimo.
Olha, e como adocicaste, eu ia ser ruim. E acho que ia ter graça, mas agora já não vou ser ruim.
Ser ruim,
pode ser ruim.
Se é para ter piada.
Isto é uma coisa que não está estatisticamente comprovado porque não houve um acompanhamento isto. Mas eu acho que a minha filha já caiu mais vezes ao chão na responsabilidade da Luísa do que na minha responsabilidade. Acho eu. Eu
é
diria
verdade.
Que sim. Achas que sim? Também?
Acho que sim.
Eu diria que sim.
Cair do chão, tipo, normal. Cair do chão.
Eu tenho,
cair
eu tenho
ao
a
chão,
sensação...
atenção. Cair ao chão, coisa mesmo chata. Por exemplo, ela quando começou a arrastar-se nem sequer gatinhava, foi comigo que caiu, porque eu deixei-a na
a
cama.
Primeira, todas
ela nunca a Aura acordava da sesta, vocês sabem, mães e pais. A Aura estava naquela fase que acordava da sesta e fazia...
Vou
que era para ir lá alguém.
Depois deste momento,
vão lá. E eu ia lá ter. Ela era sempre assim, era sempre assim. Até ao dia que eu decidi deixá-la na cama, com almofadinhas e tal... E estava ao telefone com uma amiga na sala, ao lado. E ela, nesse dia, decidiu que, não, vou-me arrastar até ali, até cair da cama. Pronto. E foi isso que aconteceu. E caiu.
Essa, pronto, ficará para sempre, não é? Como a primeira vez. É a primeira vez que ela caiu. Mas, olha, obrigado por teres assumido isso aqui à frente.
Obrigada,
nossos...
porque eu não me senti culpada o suficiente por ter a nossa filha ter caído da cama.
Não,
e
acontece. Quem é pai sabe perfeitamente que os putos caem e vão continuar a cair. Aliás, eu hoje tenho 32 anos e caio. Às vezes caio.
E chamas pela tua mãe.
Quando a queda é grande. Quando a queda é grande, sim.
Pronto. Mas é isso. Mas digam-me se há aqui, assim, mais pontos de atrito. Isto também durante esta quarentena. Quer dizer, não digam muitos. Eu não quero causar
atrito,
separações.
Não é atrito, é distinção.
Sim, não é atrito. Sim, é verdade.
São diferenças.
Nós não discutimos,
não é?
Por causa disso. Não é atrito, mas são aquelas onde há ligeiros desvios.
É.
Mas que são desvios divertidos, na verdade, eu acho.
Eu também acho que sim, é isso que fazem uma relação que é séria, a sua chama e pronto.
Ai, que triste que seria, não era?
Yeah.
Se a nossa
sim,
chama
exato.
For essa.
Para eu dizer que cagalhão à minha filha, bom.
Yeah. Ora bem, está na altura da nossa rubrica semanal?
Eu tenho tremores quando esta rubrica chega. Até eu acho que tenho mais medo de quando sou eu a trazer um tema do que quando és tu.
Tem-te medinho, é minha ufa, tem minha ufa. Pois. Francisquinho tem minha ufa.
Ainda por cima, hoje não temos aqui ninguém, não é? Não está aqui o Marco para, para me defender.
Beijinho, Marco.
Um beijinho a todos.
Então vá, arranca.
Então vá, Luísa, nós temos de falar. Luísa, não, vou começar a falar lá para casa, para quem nos vê. A Luísa é uma mulher que eu vejo como uma mulher organizada e arrumada, gosta de cuidar das suas coisas, mas o carro da Luísa... o carro da Luísa é a torre do tombo dos papéis da Emel. O carro da Luísa tem uma coleção, tem enciclopédias de papéis da Emel de todas as garagens de Lisboa. Eu acho tantas pessoas, mas será que isto vale dinheiro? Será que isto vamos aguardar isto?
Será que é uma raspadinha?
Será que isto, que ela anda a traficar papéis de garagem e eu não sei? Que aquilo é torre do tombo. E depois, lá está, mais uma vez os números não batem certo. Os números não batem certo, porque eu limpo todos e a Luísa pega no carro uma vez e de repente, no dia a seguir, estão 15 papéis. E eu penso, mas onde é? Da um. Eu limpei ontem, tirei uma saca de papéis daqui. E vamos imaginar que a Torre do Tombo tinha um supermercado com uma secção de padaria, onde às vezes há uma merenda mista, com uma secção de fruta, de frutaria, não é? Onde, por exemplo, está uma pera ali. Só. Ah, que vivo lá. Eu no outro dia mandei uma pera fora e ele disse, desculpa, eu já estou aqui há 20 anos, tenho uso campeão aqui deste carro. Eu não posso. Se quiser, aí vamos para o tribunal. E portanto a pera ainda lá está, não é? É verdade. Portanto, o que é que... Porquê?
Tenho uso campeão.
Porquê que isto é assim?
Muito bem.
Eu tento.
Atenção. Carro. Tenho explicação para uma parte. Foi durante uns tempos na minha vida, eu jogava um jogo com a malta da Emel, que era Descobre o Tiquê.
Okay.
Que eu tinha vários tiquês, eles tinham de descobrir o tiquê certo.
Isso é uma ótima justificação.
Desafio. Agora não vale a pena, não é? Mas eventualmente, quando pudermos sair de casa, tipo 2030, experimentem o jogo.
Ainda vai haver Emel nessa altura? Giro. Será?
Não sei. Mas é um jogo giro. Mas de resto, é... Totalmente verdade. É totalmente verdade. Eu não tenho defesa possível, a não ser que o carro para mim, eu adoro conduzir, mas o carro para mim é uma coisa muito prática. É só para. Estou sempre a despachar. Eu sinto que estou sempre a correr de um lado para o outro. E depois não tenho esse cuidado. Tinha a sorte de em pouco em pouco tempo ia deixando o carro para lavar. E limpar, e portanto a coisa não acumulava. Nesta fase, não nesta fase de quarentena, mas nesta fase da minha vida, em que entretanto estava muito mais em casa com a Aura, não ia todos os dias trabalhar, para fora o carro está a modos com um bocadinho ao abandono, isso não é o Francisco a cuidar um bocadinho mais dele nesse aspecto.
Sim, sabe quando...
Pois, eu falho.
Eu não sei se tu, quando eras miúda, fazias coleção de cromos.
Mas atenção, mas tu é que deitaste café no meu carro. Entornaste café para o meu banco.
Eu tomei café para o teu carro. Pois é verdade, não há como voltar atrás em relação a isso.
Eu não entorno café.
Tu, quando eras miúda, fazias coleção de cromos e tinhas tipo aqueles molhos para a troca com bem elásticos à volta.
Não,
tu,
no não centro, isso tens estraga uma... os cromos.
É verdade, mas tu no centro tens uma coleção mais ou menos idêntica de papelinhos de garagens, meu. Mas pronto, era só para partilhar isto convosco. Eu não, porque eu assim que tenho um mando fora.
Mas olha, porquê é que tu podias ser bué da fofo? Da mesma maneira que normalmente é o marido que faz a manutenção do carro, não sei o quê. Podias também fazer a manutenção
ao nível da limpeza. Eu faço a limpeza N vezes ao teu carro, só que de repente parece aquelas máquinas de cartas que se avariaram e aí de repente novos papéis da Emel. Eu tiro, é o que eu estou a dizer, eu tiro. Dois dias depois, 15, em cima, e eu me botava ali, mas como é que, onde é que isto aconteceu? Não sei como é que isto aconteceu.
Pronto, sim, assumo. Está bem, eu vou tentar ter mais cuidado. Sei lá, eu agora já, olha, já não ando no carro há tanto tempo, olha.
Pois olha, não.
Pronto, está bem, mas vou tentar ter mais cuidado. Mas eu, por acaso, eu tenho esta ideia, e vocês vão me confirmar se acham que se confirma ou não. Vocês vão me confirmar se acham que é verdade ou não. Ok, obrigado. Que é, eu tenho a ideia que normalmente as mulheres são muito arrumadas em casa, tentam ter as coisas arrumadas e limpas e tal. Mas que no carro, o homem claramente favorece a limpeza e a organização no carro em relação à mulher. Ou seja, para os homens é muito importante ter o carro impecável. Para as mulheres focam-se mais na casa e às vezes são um bocadinho mais javardas com o carro. Digam se acham que eu estou aqui.
Vou lançar a polémica antes de cortarmos.
Diz.
É o único espaço onde os homens podem considerar mais ou menos que têm a opinião. É no carro. Estou a brincar. Peço desculpa. Vamos terminar então?
Gente, para a semana conversa.
Vamos terminar. Olha, esquecemos no início do episódio dizer para subscrever.
Ah, pois foi. Como
aqui,
assim?
Está aqui. Ou está aí, não sei, mas num desses cantos vai estar a dizer.
Ele vai aparecendo. Subscrevam. E olha, se gostaram deste episódio, não se esqueçam de fazer like. Epa, e partilhem.
E comentem, partilhem as vossas experiências connosco também.
Sim, muito obrigada pelas mensagens que nos têm enviado a elogiar o podcast e a dizer que gostam. E há aquela malta que ficou triste por acabar o Aqui Que Ninguém Nos Ouve, mas passou-lhe logo... O Aqui Que Ninguém Nos Ouve era um podcast. Mas que passou-lhes logo a tristeza porque os pais da criança iam continuar. Pronto, está bem, estão perdoados.
Mas é um até já do aqui,
não é? Os pais da criança, sim. E os pais da criança continuam em força. Enquanto nos for possível.
Olha, e muita força nesta altura de quarentena. Pá, fiquem em casa. Vamos cumprir, que é para isto acabar o mais rápido possível.
Sim.
É?
Sim.
Tenho muita saudade de todos. Vamos dar um abraço em grupo.
Vamos fazer um xixi. Vamos fazer um xixi com as nossas canecas. Xixi, malta. Até para a semana.
Até para a semana.